E é isso aí, galera, sextou! E aí, parça? Firmeza?
Fala, Felipão!
Sextou às 19 horas aqui, entramos um pouquinho atrasadinho por causa do nosso problema de áudio, mas estamos com um convidado ilustre, né? Nessa sexta, consegui a agenda desse amigo, desse parça aí, do prefeito de Mogi das Cruzes. Seja bem-vindo ao Pé no Cast, você já conhece o estúdio do ATCast, né? Mas agora em nosso programa.
Cara, uma honra estar aqui com vocês, ainda mais com os dois Felipes, né? Tô sabendo que vocês estão...
Felipe!
Só pra geral,
só pra começar coisa, aqui,
né?
Já, né?
É, só pra perturbar, né? Não, é que o cara é outra coisa, você vê que o cara... Quando o cara é fresco...
Fresco. É Nutella, né? Nutella.
Então, tá bom,
né? Nunca vivenciou, né? Bom, pra começar, a gente já abriu aí, agradecer aos patrocinadores, olha só... Caio Cunha. Eu posso falar Caio Cunha e falar prefeito toda hora, não, né?
É meu nome, Caio Cunha é meu nome. Como dá?
Prefeito. Tá no RG. Olha, o risoto que a Tutano mandou, eu já vou abrir aqui já pra mostrar pra galera que a gente tem que fazer aquele merchan, não tem jeito. Lembrando que...
E é pra comer mesmo ou é só
pra
enfeite?
Comer, é pra comer?
Isso
aqui é pra comer, é um risoto de...
Tá quentinho ainda, hein?
É um risoto, eles mandaram um risoto top aqui pra gente.
Ah, e o Tutano é uma delícia, né, Felipe?
Meu, os caras estão no... Já é o terceiro programa que eles mandam aqui pra gente, é um sucesso, cara. Pega aí o seu risoto aí.
Nossa.
E ó, tem uma promoção muito legal, Tutano tá com o QR Code na tela. E é o seguinte, ó, eles mandaram... Olha o que você vai comer hoje, na sexta-feira, na sua agenda corrida.
Da hora, hein, mano?
Risoto de cogumelo seco e defumados.
Tá
chique. Os caras mandam um nome meio noteleiro, né?
Ai, tá cada vez surpreendendo mais, né, Felipe?
Cada vez surpreendendo mais, tem desconto aí, QR Code na tela, ou cupom ATCAST10, certo? E aí agradecer o pessoal da Paladar Food, você vê, né? Eu tenho a Tutano e tem uma empresa de fit que também patrocina a gente.
Entendi.
É o mix aqui. A galera da Deva, né? Deva, use Deva.
Tamo junto.
A sempre, campanha aí então. De quem quiser fazer o bem para as famílias que passam frio, lembrando aquela doação de cobertor lá. Ou fazer o querido Pix. E é isso. E a galera do Oral Unique, do Alexandre Oliveira, que também apoia o nosso programa, certo?
Certo, você aproveitando o gancho, né, Felipe? Já falou que, já que você falou do
Vai, aproveita que eu vou comer agora, então.
Paladar Food, uma comida fitness, né? Eu acabei de saber aqui que o nosso amigo Caio tá num regime, cara. Fala a verdade aí. Como é que
cara,
tá
uma dieta
aí?
Grande, viu, cara? Porque,
você engordou na pandemia, Caio?
Engordei na pandemia, engordei antes da pandemia, depois da pandemia.
Sabia, a foto tava meio cheinha, né?
Cara, eu na campanha eu tava com 96 quilos, já tava mais cheinho. É, eu até um mês atrás eu tava com 103 quilos. Tudo bem que tem a massa magra, né? Tem que...
Mas você é parrudo, né,
cara? Não, mas eu tava gordo mesmo. Então, assim, tô fazendo uma dietinha, mas eu não vou abrir mão aqui do Tutano, não, viu?
Hoje sextou, né, cara? É. Realmente, obrigado, viu? Nessa agenda pra você aí, tá atendendo a gente.
Prazer,
cara, gente, viu, Caio?
Prazer estar contigo.
Vou deixar honras pra vocês que são amigos também, né? É, pra você aí, você que montou todo... Nossa, tô com tanta curiosidade.
Ah, é tanta coisa, né, Caio? A gente aqui, até aí, primeiro agradecer a todos que estão aqui, né? Nesse momento aqui, prestigiando o programa, o Pé no Cast, com essa parceria aqui com o Felipe e hoje com o nosso prefeito Caio. Quero começar contando um pouco de como que a gente se conheceu, né, Caio?
Cara, sabe que eu não lembro, cara?
Então, eu lembro. É. Eu voltei. E que ano que foi? Foi no primeiro ano da sua campanha, 2012, né? Foi 2012?
É isso.
E foi no ano que a gente inaugurou, né, a primeira loja, aquela lojinha do Socorro, né? E aí você chegou lá, né? Do nada, chegou lá, pô, beleza, né? Trocamos uma ideia rápida, onde você já mencionou a sua intenção, né, de candidatura para vereador, foi sua primeira candidatura. E já veio com uns papos diferentes, né? E aí que eu falei, porra, cara, esse cara aí é diferente, cara. Esse
diferenciado.
Cara, gente boa, jovem, vamos ver se vai entrar, né? E acabou que esse ano você acabou entrando, né? Foi o primeiro mandato, cara.
Primeiro. Você entrou na casca, né?
Eu fui o menos votado em 2012. O menos votado. É, foi o Furlan. O Furlan fez 1953. Três votos, eu fiz 1.916 votos, né? Então a gente A gente ficou ali na rabeira ali do...
Rabeira. Igual aquele gol de barriga do Renato. É. Quase que não entra, praticamente, né? Ô, Caio, agora aproveitando esse gancho aí que você colocou, ô Fibre. Quando você entra, né? Pensa em entrar na política, né? Eu li o seu livro, né? Gosto de política. Quando você pensa em entrar na política, a gente indo pro lado pessoal. É, muitas pessoas falam da questão da sua gagueira e tal. Como que você pensa chegar onde você chegou? Isso se tornou um obstáculo, isso se tornou um desafio. Como que você lida com isso, né? Como que foi vencer isso e, pô, vou ter que falar muito em público, vou ter que dar muita entrevista.
Cara, eu sou gago e pronto.
Acabou! A Fabiola até brinca, né, meu? Vamos ver quem que...
Mas assim, cara, eu sou gago, na verdade, por aceleração de pensamento. Eu falo, eu penso muito mais rápido do que eu posso falar, né? Ou seja, é meio por ansiedade. Mas assim, eu sou um gago profissional, cara. Faz 43 anos, pelo menos, que eu gaguejo. Então eu tenho, né, o meu macete, as minhas muletinhas ali, coisa e tal, né? Eu não sou o gago amador que fica que isso é coisa de amador.
Sim, sim.
Meu gago meu gago é de dar umas travadinhas assim, faz biquinho, entendeu? É diferente, né? Mas assim, cara, eu sempre levo isso, é lógico, cara. Você preferiria não ser gago? É lógico, pô, né? Sim. Mas assim, não é isso que vai me parar, né? Não é isso que nunca me parou, na verdade. É óbvio. Tempo de adolescência, por exemplo.
O tempo de adolescência, isso, como que...
Isso foi bem complicado, né? Tinha
o bullying,
né? Coisa e tal. É que é o seguinte, eu usava outra estratégia. Então assim, antes dos caras pensarem em fazer bullying, zoar comigo, eu zoava antes, né? Então assim, eu sempre era o cara que fazia o bullying, né?
Sim. Você auto-zoava porque o pessoal falava, não tem graça zoar o cara, então, porque ele se auto-zoa.
Né? Então assim, eu sempre tive as minhas estratégias, né? E cara, sempre levei isso, né, de uma forma, tipo entrevista de emprego. Então, por exemplo, eu em 2019, foi o ano que eu mais viajei o Brasil dando palestra. Eu lancei um livro em 2017. Então, depois do livro, cara, eu viajei muito. Cara, dei palestra no Senado, em Natal, no Sul, no Norte, em vários estados, né? Em 2019, acho que eu viajei para 21 cidades, né? Então, assim, cara, eu dou palestra. E é engraçado que tem gente que na palestra não percebe que eu sou gago.
Ah, não percebe.
Então assim, se eu quiser ficar falando normalmente sem gaguejar, eu vou conseguir aqui. Só que aí vai ficar meio chato. Deixa eu lançar meu charme, entendeu?
muito bom.
Todo mundo já acostumou também, né, cara? Isso aí não vejo como um problema, né? Caião, como que surgiu, cara, essa vontade, cara? Esse sonho, de repente? Depois você me fala se realmente é um sonho. Até gostaria de saber até onde vai esse sonho dentro da política. Mas quando que você falou, cara, eu quero começar a fazer algo aí pelo povo, pela cidade, por Mogi, né? Da onde que surgiu isso aí? Desde pivete, assim, você já... Como que foi essa história aí, cara?
Cara, eu nunca tinha pensado em entrar pra política, né? Não era um sonho, não era um objetivo, né? Mas eu sempre fui um daqueles caras sempre inconformados, né? Então, assim, eu não sou de ficar quieto. Mas acho que talvez o gatilho foi a questão quando a nossa cidade ficou manchada pela questão do Mensalão, né? Todo mundo começou a falar muito. Eu lembro da época eu entrando, na época eu trabalhava em São Paulo, eu entrando no meu departamento, os meus amigos falando, pô, cidade do Mensalão. Então isso me machucou bastante, ao ponto de eu fazer, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque, cara, quem mora em Mogi conhece Mogi, sabe que isso não pode representar, né? E aí foi que eu comecei a juntar uns amigos, eu e minha esposa e coisa e tal, criamos um movimento que chamava Seja, na época, que era para provocar as pessoas a se posicionarem para ser a mudança que a gente quer ver, né? Seja por conta daquela frase do Mahatma Gandhi. E aí depois disso, poxa, eu tô provocando as pessoas a se posicionarem, mas será que é só provocar? Eu tenho que ir para execução. E aí que surgiu a motivação de, em 2012, vir como candidato. Eu fiz uma das campanhas mais baratas do estado de São Paulo, né? Gastei super pouco, porque a gente queria provar que era possível fazer uma campanha de baixo custo, né? Então, assim, eu entrei muito mais por indignação do que talvez por sonho, por desejo, né? Então, assim, eu uso o cargo público, eu uso a política como uma plataforma para realizar as coisas. Então, por exemplo, eu não tenho vaidade nenhuma em ser prefeito. Não é isso que me encanta, em ser deputado, em ser vereador. Eu não tenho atração por isso. Mas eu entendo que esse é o meio que eu tenho para realizar coisas, né? Então é mais ou menos assim.
Realizar coisas e, tipo, coisas que você realiza de milhares de pessoas, né? Também ajudando milhares de pessoas. Quando você realiza essa questão e você toma a frente da política, né? Quando você está indignado, não é só você, que nem o Caio que está indignado, uhum, né? São milhares de mogianos que estão indignados. Mas aí eu já puxo a pergunta. Você entra como o último votado, ali na barreira. Na segunda eleição você é o vereador mais votado. E aí você começa a ganhar uma segunda visão da... Poxa, onde que eu posso chegar? Como que foi quando você foi o primeiro mais votado? Eu lembro que vocês fizeram uma festa lá, na época que podia aglomerar, né? Saudade. Saudade do que já vivemos, né?
Eu lembro.
Como que foi essa passada, né?
Cara, na verdade, assim, sem arrogância, a gente trabalhou para ser mais votado, né? E, na verdade, isso não foi mérito do Caio. Não é? O Caio foi mais votado. Não. A gente montou uma metodologia de participação das pessoas. Então, quanto mais as pessoas participavam, elas tinham mais interesse que o projeto continuasse, né? Então, assim, o resultado ele foi uma consequência de 4 anos de trabalho, de muita participação das pessoas, né? E deu certo. Então, assim, a gente precisava, na verdade, ser muito bem votado para mostrar que é possível fazer uma política diferente. Por que isso? Nesse primeiro mandato, foi um mandato de muito aprendizado, onde eu percebi que você só vira referência na política, por exemplo. E por que virar referência? Eu acredito muito mais na mudança pelo exemplo do que por qualquer outra coisa, porque só dá fala, entendeu? Só que é o seguinte, na política não adianta você ter só os melhores projetos, não adianta você ser ativo, você ter um mandato participativo. O político, ele só vai te ver como referência quando você é muito bem votado. Então, assim, eu consegui, na verdade, em 4 anos, ter um mandato referência em resultado, em participação, só que eu ainda era o menos votado. Então, assim, eu precisava, em 2016, dar um baita de um resultado. E a gente conseguiu dar. Então, assim, isso despertou nas pessoas. Falei assim, cara, é possível ter sucesso fazendo uma campanha barata, atendendo a população como tem que atender. E, assim, vou dar um exemplo super simples do que aconteceu, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz no meu primeiro mandato foi colocar um cartaz na minha porta: não faz currículo, como é que era? Não tiro xerox e não uso o carro da Câmara para levar para o hospital. Por quê? Essa não é a função do vereador, isso até é improbidade administrativa. Mas é uma prática comum não só em Mogi, mas em tudo quanto é lugar. Quando eu coloquei isso, todo mundo me criticou. Onde já se viu? Nunca mais vai entrar aqui na Câmara, porque você não está servindo a população. Eu falei, não, cara, eu tenho que servir a população direito. E aí eu lembro que depois da eleição, da reeleição, um dos vereadores, né? Eu tenho um amigo que era assessor dele, e falou assim, cara, você não sabe o que aconteceu hoje. Falei, o que foi? Falei assim, ó, hoje ele fez uma reunião e falou que não era mais para fazer currículo, tirar xerox. E uma das assessoras mais antigas falou assim, poxa, vereador, mas isso sempre deu certo. Deu certo? Olha esse moleque aí, teve 6 mil votos, não tirou uma xerox, não fez um currículo. Ou seja, é pelo exemplo, né? Então a gente trabalhou para ser essa referência.
Acho que foi o início de uma grande mudança ali, né? Até na Câmara, né, o Caio? Você comentou aí dos outros, né? De repente falando, pô, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Cara, como que foi tudo isso acontecendo lá dentro, assim, com essas novidades, né? Com esse jeito diferente ali que você chegou. Eu imagino os antigões ali, né? O pessoal que já estava há muitos anos ali. pessoal ficava ali olhando torto pra você. Depois
isso não viu... funciona, né? É, o famoso isso não funciona.
Esse cara tá ferrando com a gente. Algo nesse sentido. Você sentia isso? Porque depois, vendo o resultado, eu tenho certeza que muita gente foi ali pra... Ô, peraí, deixa eu conhecer esse cara melhor, né? Como foi essa transição, assim?
E o mais engraçado, falar isso os antigueiras, quando os antigueiras tentam entrar na rede social, né? O jeito que entra. Cara, é muito bizarro, mas pode seguir aí com o
público. No primeiro mandato eu apanhei muito, cara. Apanhei muito. Muito. Porque, na verdade, a mudança, ela incomoda, né? O jeito diferente de fazer as coisas, ela incomoda e ponto. Né? Então, aí tendo experiência também e coisa e tal. Agora, já no segundo mandato, eu apanhei, mas apanhei de uma forma diferente. Né? Por quê? Porque eu tinha resultado. Né? Então, assim, a questão de ser o mais votado mudou muita coisa para mim. Muita coisa. Né? Eu adquiri mais respeito e também, com o tempo, adquiri maturidade. Às vezes, eu falo isso para os vereadores novos, às vezes a gente tem uma vontade visceral de fazer uma coisa boa, só que a gente não entende que o meio político é o meio de costura. É o meio que você tem que dialogar, você tem que conversar e coisa. Então não adianta você ir para a porrada só e defender a sua opinião. Não. Você tem que, às vezes, fazer o cara entender, às vezes ceder um pouquinho para ganhar, entendeu? Então, assim, é um jogo de xadrez com pôquer, né? E, então, assim, a maturidade, na verdade, ela fez com que, não que eu deixasse de apanhar, mas que eu administrasse mais, talvez, o meu impulso e as minhas emoções.
Agora, quando você fala jogo de xadrez com pôquer, nos bastidores da sua campanha, a gente via que você fazia um Gil. Como que você controlava a sua ansiedade, a sua agitação, como que você lidava com essa rotina aí na campanha já de prefeito, né? Você ganhou lá, falamos da sua vereança, mas aí você vem pra prefeito. Aí duas curiosidades. Como sua esposa e sua família vê mais esse desafio, né? Como que eles abraçam essa campanha sua e como que você lida com toda essa pressão, né? Eu até brinquei com a Pri aqui e falei, meu, como que era o tipo debate? Era tipo um UFC mesmo? Você não compreende o tal, oponente? Ou você fala assim, não, beleza, mas ó, não vamos brigar tanto, não. Como funciona isso? Como que funcionou, né?
Cara, primeiro falando da família. Eu sabia, na verdade, que eu ia entrar numa das maiores guerras da minha vida, né? E não simplesmente por ser um processo eleitoral, mas por, na verdade, estar enfrentando um grupo que está tanto tempo na cidade, né? Então, assim, antes de tomar uma decisão, né, embora eu estava muito convicto daquilo, eu reuni um dia na sala a minha esposa, né, a Simone, a Júlia e o Miguel, os meus filhos, e tive uma conversa. Ó, cara, eu primeiro eu contei o porquê que eu precisava ser, né? Assim, cara, o propósito é esse. Vocês têm alguma pergunta, coisa e tal, agora, né, só faz sentido se vocês toparem. E por que isso? Eu não posso ser egoísta, né? Eu tenho que conversar com eles para entender, porque, assim, a guerra, ela não vem só para mim, né? Então, por exemplo, eu administro alguém falar mal de mim. Agora, vai falar da minha mãe mal, vai falar do meu pai, poxa, eu vou ficar bravo.
Totalmente.
Entendeu? Vai falar da minha esposa mal, entendeu? Então, assim, eu tive que preparar eles e tipo, poxa, vocês estão comigo? Né? Porque eles experimentaram outra campanha, mas é uma campanha totalmente diferente, uma campanha muito mais acirrada e de guerra mesmo, como foi.
Sim.
Né? Então, assim, com o aval deles, né, eu avancei. Né? E graças a Deus por isso. Agora, é uma exposição muito difícil, então a gente está se adaptando ainda. A Simone, que ela é muito de bastidora, a Simone é muito guerreira, ela é muito, né, e ela é técnica, né? Ela trabalhou anos na iniciativa privada, então ela é muito técnica. Eu até às vezes brinco com ela, falo assim, Simone, agora você é a primeira dama, né? Você não precisa ser tão técnica assim, mas é dela, ela quer fazer as coisas muito corretas, muito direito, e às vezes se envolve até demais, né? E, então, assim, é uma adaptação, ela é mais de bastidora, agora ela está na exposição. Os meus filhos, na verdade, cara, né, tem muita maldade, então
Tem um lance de como que mudou o psicológico deles de agora ser filho de prefeito? Teve essa mudança? Teve essa conversa? Igual que você tá falando, poxa, agora eu sou o prefeito, agora eu ganhei, né? Porque imagina, pô, eu sempre isso. Meu pai é prefeito, cara.
Ou até assim, já teve alguma situação.
Ou teve alguma situação,
na
né?
Escola, ou não sei o quê, que de repente a Júlia, o Miguel fala, pai, aconteceu isso, já teve alguma coisa desagradável, assim?
Então, teve quando eles eram menores e eu era vereador, né? Um negócio bem chato, assim, que criança, na verdade, eles eram pequenos e criança acaba repetindo o que o pai fala, né? Então, uma vez a Júlia, ela foi na escola. E tinha uma dinâmica lá de cada um e fantasiado com a profissão do pai. Daí o filho do médico foi de branco e colocou o estetoscópio no pescoço, o filho do engenheiro colocou o capacete, foi lá, coisa e tal. E ela foi meio de terno e gravata, e, né? E aí, Júlio, está. Seu pai é o quê? Ah, meu pai é vereador, meu pai é político. Aí o menininho, na hora, todo político é ladrão. Não, e. O bom é que a Júlia ela não leva o desaforo para casa, né? E aí gerou um clima. Agora, na verdade, o que eles mais sentiram... A Júlia está com 17 hoje, o Miguel com 14. Então, assim, tem muita gente que se aproxima, e não só deles, mas da Simone, e também de mim, obviamente, por ser, poxa, a filha do prefeito, filho do prefeito, poxa... Tipo, tem aquele glamour, sabe? Que eu afasto muito isso, né? Mas aí eles percebem isso, né? Puxa, o cara nunca falou comigo, agora tá falando porque.
Sim,
né?
Mudou o tratamento, né?
Tomou o tratamento. Então, assim, eles estão administrando isso agora, estão experimentando. Né? Faz 6 meses que eu tô como prefeito, né?
Pô, aproveitando até o gancho que você falou da nossa querida esposa aí, que tá aqui, Simone, quero agradecer e parabenizar o trabalho que ela tá fazendo também no fundo, né, Caio? Eu acho que. Como a Pri falou aqui na terça-feira, né? Eu sou a co-prefeita, não quero ser uma vice, né? Até você fala muito bem sobre isso, né? E deu para perceber que ela é muito ativa. E a gente entende que a primeira-dama tem um papel foda, né? Um papel muito importante também ali, principalmente ali agora cuidando também do Fundo Social, né? E parabéns aí para ela, né? A gente também lá na loja é um ponto de coleta de todas as arrecadações, né? Parceiros também do fundo, e eu vejo que ainda tem muito, né? Muito a fazer. Acho que pelo que eu conversei com ela, o projeto ainda está começando, são 6 meses vindo de pandemia e um monte de coisa. Enfim, parabéns aí, que continue assim, Caião.
Ela tem feito um trabalho muito assim, muita dedicação, né? Principalmente para dar uma nova cara para o Fundo Social, que geralmente é visto mais como campanhas pontuais de agasalho, de doação, mas ela está querendo dar uma reformulada, né? Inclusive nos próximos meses tem uma boa novidade aí promovida pelo Fundo Social, e aí eu até sugiro que vocês convidem ela para o
papo. Já está convidada, né? Já está convidadíssima.
Porque ela quer insistir muito, na verdade, na formação das pessoas, né? Porque às vezes não adianta você só dar uma assistência, você dar uma cesta, você dar um cobertor, mas assim, é dar a oportunidade para que as pessoas cresçam, se desenvolvam e aí saiam de um ciclo de vulnerabilidade.
Que bom que você tocou nesse assunto, Caio.
Show de bola.
A gente, assim, até na terça falando com a Pri sobre isso, né? A gente também tá com um projeto, né? Muito inspirado no Edu Lira. Não sei se
conhece.
Edu, né? Ele fez um trabalho excepcional lá em Rio Preto, agora, recentemente, que ele ficou dentro de uma favela e teve que contar, né? Com o apoio da prefeitura, apoio do governo do estado e também da iniciativa privada, né? E essa é muito uma vontade que eu tenho aqui, aliado a alguns amigos, né, que já estão aí dispostos, né, a colaborar e realmente capacitar, né, essa pessoa. Mesmo que você falou, né, às vezes me dá um vazio de chegar, entregar uma cesta básica, um cobertor, é um conforto ali no dia, momentâneo, que às vezes eu saio de lá e falo, que fim que vai dar isso? Que perspectiva que esse pessoal tem aqui? Não tem uma perspectiva de capacitação. Então, esse projeto que você falou da Simone está totalmente alinhado no que a gente quer fazer. Então, vamos embora, cara. Vamos fazer isso junto. Contamos aí, contem com a gente.
Maravilha.
A gente espera contar com vocês aí.
Maravilha.
Acho que esse é o caminho, né, Caio? A gente, nessa época ainda de pandemia, né, que muitos perderam os empregos, né? Cada coisa triste que a gente acaba vendo. E eu acho que a gente precisa começar dali, né, a movimentar, desde que seja aí um projeto que a gente tem de hortas orgânicas, biodinâmicas, fazer com que essas pessoas produzam, né, o próprio alimento também, assim como outras funções também. Lindo, viu, cara? Vamos pra cima fazendo isso aí.
Bacana, bacana os convidados. Eu tô comovido agora. Eu lembrei da Pri falando da andorinha, lembra da andorinha? Pois daquela parada, cada um fazia a sua parte, né?
Pois é, trabalho de formiguinha e de união, né, cara? Acho que você tem feito isso, né, juntando pessoas. Você falou, começou como um time, né? Foi o time que fez a sua candidatura, você tava ali pra representar. Eu acho que isso na vida inteira, né, cara? Com tudo que a gente queira fazer na vida, né, Felipe?
Exatamente. Bom... Estamos aqui, né? Estamos aqui batendo papo com o prefeito Caio Cunha. Compartilha esse link, lembrando que Tutano, meu, tá top. Vocês não vão comer? Come, bebe uma coca. A gente pede aqui, a Tutano mandou esse risoto de cogumelo seco diretamente da Grécia. Falava que eles compram esses cogumelos aqui da Grécia. Chega em Mogi aqui, top. É um dos melhores pratos e tem 10% de desconto. E olha só a novidade. Hoje, quem pedir a Tutano, num raio de 8 km, o frete é gratuito, tá? Aí eu falei, o cara me mandou isso pra mim. Falei, tá, mas onde você fica, filho? Se o cara estiver lá em Tujuru, em César. Não, no raio de 8 km aqui do Alto Ipiranga. Você pediu uma Tutano, tá lá. Gostou?
Bom mesmo, pô.
Top, né? Aí, tá vendo? O Pé no Cash é assim, a gente alimenta as pessoas, os convidados. Tá lá falando, o pessoal.
Tirou ele do regime, né?
Tiramos ele do regime. E eu também, né? Mas ele já tá magrinho já, né? Quando mandaram a foto, eu falei, nossa, a primeira foto, falei, nossa, o prefeito, será que teve Photoshop de uma inchada nele? Agora ele já tá começando a ficar mais seco. Caiu. Ô, Caio, vamos lá. Aí é o seguinte, uma das questões que eu perguntei pra Pri, e eu tenho muita curiosidade de saber. Na sua campanha, naquela guerra, né, quando você fala, pô, você ir de frente, você vai de frente com a oposição lá, chega aquele momento quando você deita, viu, se é que você dormia naquela época... você começa a colocar, meu, será que vai dar pra ganhar? O que eu vou ter que fazer pra ganhar? Ou dessa vez, putz, não vai dar pra ganhar? Como que fica esse pensamento, assim, como que vai a sua autoconfiança? Porque ele falou, pô, você tem sempre aquele frio na barriga e tal, né? Mas como que você tava, o quanto você tava, tipo, chegava esse momento sozinho, seu, e falava, meu, puta que merda. Você olhava aquelas pesquisas, você via aquela campanha que você não tem, tipo, aquele dinheiro pra empatar, pra fazer uma campanha igual, que a gente sabe como funciona. Você fala, meu, e agora? Como que eu vou ganhar esse negócio? Como que foi a sua confiança? O que foi fundamental pra você bater todo dia ali?
Cara, eu às vezes, eu nunca falei isso, né, com medo de ser arrogante, né? Mas eu coloco uma proteção aí, me livre de toda arrogância, mas assim... Eu tinha convicção que eu ia ganhar desde o começo. E assim, em 2012 foi a mesma coisa, em 2016 a mesma coisa, em 2020 também, né? Eu tinha essa convicção. E às vezes é óbvio que eu sempre me preparo para plano A e plano B, então eu sempre estava preparado para ganhar e para perder, inclusive com os discursos de vitória e de derrota, né? Mas eu acreditava muito que eu ia ganhar. Ao ponto de eu, às vezes, me afastar um pouco do time para não passar uma autoconfiança demais. Então, às vezes, a gente tinha que dar umas porradas para fazer a galera acordar, porque senão ficava muito confiante, você fica de salto alto e, né? Então, assim, mas eu sempre tive essa confiança. Isso não quer dizer que, tipo, poxa, eu já ganhei, pronto, acabou. Não. Eu queria ganhar e tava trabalhando para ganhar, né? E foi muito tensa a campanha. Agora, assim, eu não respondi a questão do que eu fazia, né, pra aliviar. A campanha...
Eu vi uns dos isso de você rolando o Gil no QG lá de vocês.
Algumas
qual que
vezes.
Era a válvula de escape sua, né?
Eu emprestei, na verdade, um tatame lá do Bola de Neve, né? Lá do Foca, queria mandar um abração pro Foca lá, o pastor do Bola de Neve. E aí, né, vez ou outra, a gente juntava o pessoal ali pro couro comer,
esporte, né?
Porque era, na verdade, uma válvula de escape mesmo. Óbvio que a gente não podia chamar, né? Era três ou quatro no máximo que já estavam ali com a gente, porque a gente estava na pandemia e coisa e tal, então não dava para abrir geral, né? E a ideia era extravasar mesmo, não era competir, não era nada, né? Então, assim, eu usei muito jiu-jitsu, eu uso jiu-jitsu, na verdade, para sair um pouco do foco, até porque se você está lutando tá pensando em outra coisa, você perde a cabeça. Bom. Então, é mais fácil você estar, né, tá concentrado ali.
Tá aí um convite bacana pra você fazer pra ele agora.
É, na verdade eu queria te convidar.
Fazer um rola?
Não.
Ah,
não,
poxa. Tá, pode falar também.
O cara é da paz.
Não, mas é assim, o jiu-jitsu é um baita esporte também da paz, né? Além da
Sim, então, todo marcial, esporte.
É um contato físico, mas deixa isso pra vocês aí, eu tô tranquilo. Eu ia te fazer um convite. Você já surfou, cara, na sua vida?
Cara, eu já tentei. Já tentei diversas vezes, né? Uma vez, eu era adolescente, fui pra praia num frio, tipo um frio desses assim.
Deus amado.
Né? E aí todo mundo com um John lá, né, não sei o que lá, e me arrumaram uma lycrinha sem vergonha lá. Rapaz, eu tentei pegar umas ondas lá, mas, pelo amor de Deus, muito ruim, colorido, cara.
Né?
Não, eu nem de pé eu consigo ficar na prancha, né?
Não, até eu fazer esse convite, cara, porque a gente tem, Mogi, cara, tem muito surfista, tem, né? Essa proximidade que a gente tem pra praia, foi o que eu falei aquele dia. Sim. Pra você.
Convida também, pô.
Então, calma, eu já ia montar aqui o nosso
parceiro aqui de programa.
Então, assim, um abraço pra associação até de surf de Mogi, é um esporte que tá crescendo muito aí, você vê hoje o Brasil é referência aí no surf, no skate também, estão aí nas Olimpíadas, né? Estão estreando nas Olimpíadas. E eu quero fazer esse convite aí, vamos. Pô,
seria legal, né? A gente fazer um pé no cash com o Caio Cunha na praia.
Vamos fazer, ué. Tô dentro.
De desestressar, cara. Acho que esse contato com a natureza, né? Eu gosto, eu mais gosto de surfar do que eu surfo, né? Não tem mais tanto tempo pra ir. Mas é um esporte maravilhoso, Caio. Eu sei,
cara,
que
é só me ensinar.
Você pedalou esses dias, né?
Pedalei. Cara, só não me convide pra pescar.
Pô, eu ia fazer esse convite agora.
Não, por favor, não convide pra pescar no vídeo.
Porque não, o bicho vai pegar o peixe com a mão, vem logo.
Eu não vejo sentido, cara, ficar esperando o bichinho morder o negócio. Não tem que ter muita paciência. Não. Não, cara, me chama pra coisa de competição, de desafio. Agora,
a bike você já pedalava? Porque eu vi que você fez, ou foi a primeira vez também ali?
Não, assim, eu pedalava quando era adolescente, né? Nada, né? E aí, o engraçado é que é o seguinte, né? Eu fiquei anos sem pedalar e eu sempre via todo mundo com a roupinha, o shortinho, né, agarradinho. Falei, putz, que frescura, cara. Na minha época de bermuda e pronto, acabou, né?
Chegava lá com a bunda toda doendo por causa do banco.
Não, então, só que na minha época, o banco não era tão duro quanto é hoje.
Não sei, tá estranho, hein?
Então, cara, porque, né, qual que é a lógica? Os caras usam aquela bermudinha com gel. Por que já não põe o gel no banco? Não é? Na minha época tinha gel no banco, né? Eu ia pedalar, é um exagero, né? Mas lembra quando tinha aqueles bancos de mola atrás? Coisa do
Sim.
Corinthians, cheio de fitinha assim, ó?
Não!
Poxa, aquilo é banco.
De barra forte, cara.
É.
Subindo o morro cheio com a bike pesadona e de boa.
Eu acho que vocês foram até
Sabaúna, né, Luiz? Sabaúna, né, se não me engano.
Sabaúna.
Mas foi com propósito, né, cara?
Não, eu tinha uma reunião, né? Como que surgiu isso? Eu um dia, eu acho 2 dias antes, eu tinha uma reunião com os vereadores e eles queriam que eu fosse lá com eles, lá pra tratar de alguns assuntos de Sabaúna. E aí eu falei assim, eu vou. Só vou se vocês forem de bicicleta comigo. Bom, eles falaram assim, aí todo mundo olhou assim, então eu vou, achando que eu não ia. O único que foi comigo de bicicleta foi o Furlan. Furlan. O resto chegou tudo de carrinho depois lá. E ainda chegou depois da gente ainda.
Chegaram atrasados ainda. Os caras vão de carro e chegam depois aí. Cara,
não, mas é interessante, porque também é mais um esporte que, cara, o que eu vejo de ciclista aqui.
Tem muito, cara.
Nossa, amigos, pegou. Um monte de pegou. Amigos,
é. Não, e tem uma galera, cara, que eu não sabia. Tem uma galera que tá indo a pé. A galera vai a pé até Sabaúna, até não sei de onde, volta. Gente do céu, que ano.
Essa
que
pandemia aí mexeu com muita gente.
Né? Nós tivemos, né, o futebol, hein, o beach tênis, o ciclismo, né? Agora esse a pé aí é novo, né?
É novo.
Acho que o pessoal que tá já prevendo de fazer pra Aparecida, aí vai treinando ali até Sabaúna.
Meu Deus. As bicicletas são bem caras.
Cara, né? eu tenho uma que não dá.
Comprar uma aí que tá de
Deus amado, tem muito seguro pra bicicleta.
Inclusive os patrocinadores, eu aceito uma bicicleta, o Felipe também, fiquem à vontade.
Os recebidos?
Né? Os recebidos.
Pelo que chega lá umas bicicletas.
Nossos pauzinhos aí,
então,
de repente a gente faz esse passeio.
Ô Caio, você sentiu a emoção maior no segundo turno ali, quando você já abriu disparado, ou na posse? Você queria usar terno na posse? Você não é um cara muito de terno, né?
Não, cara, eu acho bonito o terno. Eu gosto assim, né, de usar terno. É que assim, ainda é muito trabalho, né?
É um trabalho desgramado.
É muito arrumadinho e não é minha praia.
Eu falei,
né?
Quando eu morrer, eu não quero morrer de terno, não. Falei, é. Gente, de... não,
eu acho bonito, boa. Assim, né? Eu acho legal. Mas eu não tenho muito saco pra ficar me arrumando, assim, né? É, agora, eu acho que a emoção, na verdade... Eu acho que foi na vitória, assim, né?
Ali naquela adrenalina de campanha.
É, e na vitória seguinte, né? A gente fez uma contagem antecipada, né? Então eu espalhei gente pra cidade, uhum. E todo mundo foi pegando as filipetinhas. Então eu tinha o resultado muito antes de todo mundo, né? Só que é o seguinte, eu não comemoro antes da hora.
Até o oficial.
Cara, não comemoro.
Até sair ali num G1 da vida, né?
E tava todo mundo já ligando, desliguei o celular, a semana tava comigo, tava, e todo mundo já assim, né? Não, já tá sendo certo, eu não sei o que lá. Daí, assim, eu só fui, tipo, comemorar quando o adversário ligou, né? E reconheceu a derrota, né? E aí, uai, se o cara reconheceu a derrota, eu tenho que reconhecer a vitória, né?
Você não falou e assim aí, pra ele, ó, peraí que eu preciso confirmar ainda. É.
E aí, bom, aí logo depois a TV já deu, né? Mas eu tinha já o resultado na mão, né? E o legal, cara, que foi o seguinte, eu tava num flash, eu na verdade, assim, durante a campanha inteira eu fiquei num flash na frente do QG.
Sim.
Porque era época de Covid, como eu tava muito na rua, eu tinha que me preocupar com a minha família, né? Então, cara, talvez, né, embora fazia teste sempre, eu podia levar vírus para dentro de casa. Então eu fiquei no flat. Aí a galera foi montando. Desde as 5 horas da tarde, a galera montando ali na frente do flat. Montando. Na hora que a gente olhou, disse, cara, parecia a Copa do Mundo, velho. Tinha muita gente. E aí naquele negócio, pô, já era, né? É aglomeração. Mas o que eu vou falar? Vou falar para todo mundo ir embora? Né? Beleza. E aí, eu lembro que eu tinha que dar coletiva no QG, que era no prédio da frente. Aí era...
Aí você passou pela mão do pessoal.
É. Aí eu peguei e falei assim, puxa, não, eu vou cumprimentando a galera, né, joia, e atravesso, e pô, em 20 minutos eu faço isso e beleza, cara, impossível. Na hora que eu coloquei o pé, a galera veio, né, todo mundo muito emocionado, querendo, e aí me levantaram, a gente foi atravessando, coisa e tal, mas assim, engraçado que isso foi legal, né, obviamente. Mas o que me mexeu muito naquele dia foi ver gente que eu não conhecia agradecendo. Agradecendo.
Vocês quebraram a mãe de Boninha na
cidade. Aí eu pensava assim, né? Cara, como é que a pessoa tá agradecendo? Eu que tenho que agradecer ela? Sim. Ela votou em mim. Não, as pessoas estavam agradecendo. Eu falei assim, cara, que loucura isso. E chorando, emocionado. Eu falei, caramba, cara. Que loucura isso. Então isso me mexeu muito. E aí aquele... baita peso de responsabilidade, né?
Pau. Você dormiu naquela noite?
Não, nem dormi, não. E no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu tinha que dar entrevista, né? No Bom Dia São Paulo. Então, tipo, cara, dormi muito pouco, né? Barato, não dormi nada. Né?
Sou prefeito, eu falo, meu, eu vou dormir, eu sou prefeito, cara.
E hoje, Caio? Hoje você tem conseguido dormir um pouco? Como é que tá seu sono? Porque o meu não tá muito legal, não. Não sei do Felipe, cara. Mas é muita coisa, né, cara? Imagina.
Ah, você. Muita coisa. Agora com esse negócio do canal podcast, mas as franquias.
Esse cara não para também.
Durmo lá pra meia-noite, olha lá.
Cara, eu sempre fui de dormir muito pouco. Né? Muito, 3-4 horas. Né? A Simone sempre ficava, né, assim, né? Ficava brava comigo, porque eu sou barulhento, eu sou da noite, né? Eu gosto de fazer as coisas à noite. Então, ela no meio de todo mundo dormindo e eu derrubando alguma coisa lá. E, só que assim, cara, eu tô com 43 anos, então tipo, o corpo não tá mais respondendo como eu era mais novo. Então, assim, é outra pegada. Eu preciso de mais tempo para recuperar a minha energia. Eu tive que apelar para remédio. Então, assim, hoje eu tomo uns remedinhos naturalzinho para dormir. Graças a Deus, eu tô dormindo bem.
Agora, quando você fala, né, dessa responsabilidade de ser prefeito, como que você pega essa transição de uma oposição no momento de pandemia? Né, qual que é esse desafio? Como que você lidou com esse desafio, né? E, claro, parabenizar aí, né? Nós parabenizamos aqui a Pri, ao marketing da prefeitura, pelo jeito que tá lidando quando chega os 30.
Né? Legal, né?
E essa organização também da vacina. Mas como você pega esse peso? Poxa, nós estamos. Poderia pegar sem a pandemia, né? Agora, justo comigo, Deus, peguei esse negócio aqui na pandemia. Como que você administra esse desafio de você?
É, cara, a gente esperava, na verdade, que fosse ter uma segunda onda, mas não imaginava que ela seria tão forte. A gente ficou 26 dias vivendo, cara, aí eu não dormia. Eram 26 dias esperando amanhecer para ver se alguém ia morrer na porta do hospital. 100% de ocupação durante muito tempo. Então isso era terrível pra gente, porque é muita responsabilidade.
Muito triste, né?
E aí aquele negócio, cara, é que tem coisa que as pessoas não sabem, né? Então, por exemplo, tá super lotado o hospital e o oxigênio tá acabando. Você tem que trocar o cilindro, não, né? E corre e liga para um, para outro. Você, né? A gente, por exemplo, teve respirador confiscado no Pará. A gente estava trazendo 11 respiradores do Pará para cá e o governo do Pará foi lá e tomou da gente. Na cara dura.
Você acha, entendeu? Que se tivesse... Eu não sei, aí é uma pergunta de leiga, porque eu não tenho conhecimento a fundo, mas se tivesse mantido os hospitais provisórios, isso diminuiria o impacto?
Não.
Que no caso de todas as gestões lá, né, até no estado de São Paulo, chegou um tempo que desmontaram todos os hospitais. Aí veio a segunda onda. Se eles tivessem montado... Né? Se eles tivessem montado...
Na verdade, assim, aquele hospital, na verdade, lá o provisório...
É, né? O ginásio, né?
Isso. Cara...
Ali é meio que para separar, para não infectar mais quem está internado.
Ele tinha que ser desmontado, porque assim, teve uma queda muito grande e o custeio disso mensal é muito alto. 1 milhão mês.
Entendi.
É muito alto, só para ficar ali montado. Então assim, se não estava usando, você desmontou, você economiza 1 milhão mês. Ou melhor, você deixa de gastar 1 milhão mês. O que nós fizemos? Aí todo mundo falou, poxa, desmontou o hospital de campanha... Todos os equipamentos que estavam ali dentro, eles foram comprados, né? E nós aproveitamos todos eles. Nós tivemos sim um hospital de campanha nesse período, só que não foi numa lona, não foi provisório. A gente utilizou espaços próprios, né? Por exemplo, como a única físio, para fazer parte dos leitos lá. Nós adquirimos leito, por exemplo, na Santa Casa. Nós ampliamos, nós tiramos uma recepção lá do Hospital Municipal e colocamos mais leitos ali. Então, assim, nesse período de janeiro para cá, a gente aumentou em 37% o número de leitos. E olha como essa segunda onda foi muito mais séria do que a do ano passado. Então, assim, o pico do ano passado foi em junho. Né? Mogi tinha 77 leitos... E a ocupação estava em 40%. Esse era o pico. No nosso pico, esse ano, a gente tinha 153 leitos com 120% de ocupação. Tinha gente na maca de anestesia. Tinha gente na poltrona. Entendeu? Então foi muito sério. Cenário de guerra. Né?
Chega as vacinas, nasce uma esperança.
E graças a Deus, cara, os índices estão caindo, graças a Deus.
Como que tá hoje, cara, sua visão com a pandemia, com a economia, agora pior já passou? Como é que nós estamos aí, cara?
A gente, na verdade, a gente tá com muita esperança. Se a vacina, ela traz isso pra gente.
Tá beleza.
A vacina, na verdade, ela não imuniza em 100%. Ela ameniza. Então é sempre importante, a pessoa que tomou vacina... continuar com seus cuidados. Cara, isso a gente vai demorar pra sair.
E a pessoa pode pegar Covid do mesmo jeito?
Pode pegar Covid do mesmo jeito.
Eu tinha uma conhecida que pegou idosa, né? Tia do meu irmão. Tia do meu irmão, não. Tia da esposa do meu irmão. Porque você é tia do meu irmão, é minha tia, pô. Tia da esposa do meu irmão. Pegou lá em Santos Covid. Mas ela só teve, tipo, 20% de sintomas causados só. Porque já tava vacinada duas vezes.
Porque ameniza, entendeu? Então, assim... A vacina, na verdade, ela está trazendo esse potencial, né? Agora, tem uma questão da Delta, né? Que é a variante
então,
Delta.
É um sinal de alerta?
Ela não chegou ainda aqui em Mogi, pelo menos que a gente saiba. E ela pode sim ainda gerar uma terceira onda. Só que uma terceira onda bem diferente das que a gente passou. Por quê? Por causa da vacina. Então, assim, pode ter um aumento do número de enfermarias, né? Então, assim, a gente vai ter que aprender dia a dia a lidando com isso. Agora, inevitavelmente, a vacina e o distanciamento social é a grande solução. A economia, graças a Deus, ela está começando a se recuperar. A gente conseguiu algo histórico aqui na cidade.
Hoje tanto... foi uma das poucas cidades que conseguiu, né? O que você vai falar agora.
Sim. A gente criou, na verdade, um auxílio emergencial, tanto para famílias em vulnerabilidade, quanto também para pequenos empresários. Então, assim, todos os empresários... do Simples, né? Simples Nacional, puderam se inscrever e aí eles ganharam um recurso mensal de 300 a 1.500 reais. É a solução? Não é a solução. Mas é uma graninha que entra, às vezes, para pagar um aluguel, para pagar um,
uma energia, uma luz, um estoquinho, né?
Alguma coisa.
Ajuda muito.
Cara. Ajuda, né? Ninguém...
E até uma ressalva que a gente foi um deles. Até,
legal, né? Legal.
Entramos até... Eu nunca vi isso acontecer. Acho que você já falou isso. Eu não vi nenhum município fazer isso. Não sei, não, se está errado.
Teve, acho que outros... Dos três ou quatro municípios do Brasil teve, que fizeram teve. Isso. Mas foi a primeira
vez. Mas no Brasil, hein, cara? É. No Brasil, né?
Cara, foi. E assim, e ajuda. Ajuda mesmo,
pra caramba.
É um auxílio que a gente tá ali. Pô, precisa pagar uma conta, isso, aquilo. Foi nota 10 isso aí, né?
Agora, gente, o que na verdade é mais do que os empresários, os pequenos empresários, muita gente começou a passar necessidade. Porque, por exemplo, o cara que é o cabeleireiro, a manicure, que ganha o dia ali, né,
sim,
cara? Então, assim, ele parou de fazer uma atividade, ele começou a passar necessidade, né? Então, teve muita gente que não é das famílias que passam vulnerabilidade constantemente, mas que entrou nesse ciclo. Então, assim, quando a gente criou o programa Mogi Contra a Fome, né, foi justamente para atender essas famílias em situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, o Fundo Social abasteceu todas as instituições aqui de Mogi para que elas fizessem a distribuição. A gente abriu o cadastro para que as pessoas que estavam precisando buscassem mais cestas básicas e coisa e tal. E aí, cara, você vê gente que às vezes nunca precisou disso, nunca entrou, precisou, e pediu. Falei, cara, isso vai ser importante para mim, porque, cara, eu vou deixar de gastar.
Você entrou num ponto importante, que quando a gente faz comerciais para pequenas e médias empresas, e aí pegamos figurante. O figurante não é ator, não é formado em nada, a gente paga lá 50, 100 reais para passar atrás da câmera e beleza. E um desses figurantes mandou uma mensagem para minha produtora. Celine, eu sei que não tá tendo mais tanto comercial, mas assim, a gente tá passando fome. Não sei se é possível, mas vocês... Ela pediu até pra você, vocês poderiam doar uma cesta pra gente? Aí eu mandei pra Aline. A Aline mandou um print. Falei, meu, não, pode na hora. Pode pedir o financeiro, transfere, faz a compra da cesta e entrega. Postei no meu Instagram. Aí teve um amigo meu de empresa ajudando com higiene pessoal. E um outro ajudou com mais uma cesta base. Durante 3 meses nós ajudamos essa família. Claro que a gente queria fazer muito mais, né? Mas a primeira live da Art Sims foi que nós arrecadamos 2 toneladas de alimento, né, lá com o Vitor e o Júlio. Mas é importantíssimo esse suporte da prefeitura, né? Porque, de fato, para Uber, para tudo. Não tem pra onde salva, correr, cara.
Salva muita gente, essa é a verdade. Salva muita gente. Faz a diferença pra muita gente. Às vezes uma cesta básica, não fala uma cesta básica. Ajuda, cara. Ajuda muito.
Agora, você, como cidadão e prefeito mogiano, você acha que no Natal, final do ano, as coisas já vão estar clareadas? É claro que você não consegue prever se essa terceira delta vem. E é claro que você também não torce pra uma terceira onda, obviamente, né? Mas deixa um ar de esperança, né? Pra quem tá tomando vacina, já tá no 30. Então, minha vacina é amanhã, 10h45.
Olha só. Oral, que legal.
Vou fazer um post, eu vou com a Deva. Vou com a Deva, vou postar lá, fazer um texto. Bom, depois você faz um pix.
Com certeza.
Cara, a gente está recebendo bastante vacina agora, né? E a gente tem um compromisso que a vacina chegou, ela vai para o braço das pessoas, né? A gente não está estocando vacina. Então, assim, há um cronograma do estado da gente vacinar toda a cidade até o final de agosto, né? Ou melhor, todo o público adulto, né? Aí a gente começa com os adolescentes. Se isso de fato acontecer, a gente, até o começo de dezembro, a gente vacinou as 2 doses todo mundo, né? Porque lembrando, tem 2 doses.
Mas e como que fica a situação, vendo nos dados a nível Brasil, dessa população que não volta para tomar a segunda dose?
Assim, o que a gente tem feito, na verdade, tem um público grande, mas a gente não deixa ele acumular. A gente, como a gente tem os dados, a gente começa a ligar para as pessoas, encher o saco da pessoa para ela ir vacinar, né? Porque ela acaba tendo um pouco de proteção, né? Mas não é o total como deveria, porque cada corpo reage de uma maneira. Então tem gente que toma uma dose e...
Tem reação. Você tem reação, Caio? Quando você tomou?
Cara, eu tive uma dor de cabeça no dia seguinte.
Dor de cabeça como prefeito, né? Também tem todo mundo.
E não sei se foi a vacina, mas tive uma dor de cabeça, né? Mas Às vezes vai ver que era fome, eu tava fazendo dieta.
É, e tivesse então, conhecido o pessoal da Tutano antes,
tá,
não estaria com fome.
É, vivo o Jabá. Inclusive, eu acabei de ver
o Jabá.
A Planet School aqui, deixa eu fazer o meu Jabá também.
Faz, pô.
Eu faço aula na Planet School aí, ó. Apareceu. Aí, ó. Combinado, inclusive.
Ô, Jonathan, você tá me devendo o Pix agora. Por causa que o prefeito fez o Jabá.
E é bom, rapaz. É bom porque, assim, é muito rápido. Eu tô fazendo online, né? É muito rápido, muita repetição, papapá. Daqui a pouco você já tá pensando em inglês. É muito louco
como,
isso.
Como que tá falando nesse canal, seu nível de inglês, assim? Você tá começando?
Tô melhorando agora. Tá quando, olha só. Tô melhorando agora pra dar Planet School.
Ah, nossa. Rufino, já vê se na próxima sexta tem aí também, pra gente fazer a agenda dele aqui.
Eu tenho uma viagem que, se Deus quiser, vai dar certo pra Escócia em novembro. Que a gente recebeu uma premiação lá. E aí, cara, como é que eu vou pra Escócia sem falar inglês?
Então, assim, eu falo inglês, se você quiser levar eu.
Não, você pagando a passagem, você pode ir com o meu intérprete.
Eu não falo nada inglês, zero inglês.
É. Né? Então, assim, eu tô aprendendo aí, mas tá legal.
Legal. Vou fazer uma pergunta pra ela. Caião, cara, queria saber qual que é seu sonho, cara, dentro da política e também na sua vida mesmo, sua vida pessoal, cara. Sei lá, comprar uma casa na praia, viajar o mundo inteiro. E dentro da política, quais são os seus objetivos aí daqui pra frente, né? Eu sei que é difícil falar agora, sei que você vive muito hoje, vive muito agora pra Mogi. Mas você tem algum sonho assim, cara?
Cara, meu sonho, assim, meu objetivo é fazer de Mogi uma cidade de referência. Parece bonitinho falar isso, sabe? Sim. Mas eu quero que um dia o William Bonner, antes do Boa Noite dele, tá falando, não, porque Mogi das Cruzes é uma cidade de referência em gestão participativa, de transparência e coisa e tal. Isso, cara, isso é a minha vaidade, entendeu?
Quando você fizer isso, aí você vai deitar na cama e falar, finish.
Beleza, né? E assim, isso pode acontecer em 4, 8, em 20 anos, eu nem posso ver, né? Mas a gente está começando a fazer isso. Eu estou trabalhando para isso, né? Agora encargo, cara, é o que eu disse. É lógico que a gente tem projetos, a gente tem caminhos, mas todo o propósito é por conta disso, né? De revolucionar o Brasil, de transformar o Brasil a partir de Mogi das Cruzes. Bonito, né?
Pra caramba, eu quase chorei aqui. Você olhando assim, né? Agora e o pessoal? O pessoal, tipo, de... Você tocou assim, meu, pô, você não quer viver na praia ou morar em outro país?
Pessoal, assim, fora da política.
Família.
De repente, mais um filho.
Chega de família, chega de política. Nossa, o mano já olhou ali. Você tá maluco? Poxa, sextou.
Cara, eu quero ter uma vida feliz com a minha família, né, com os meus filhos, né? Eu acho. Eles têm se doado muito por conta desse projeto. Né?
Seu filho hoje, ele pensa em seguir os passos do pai na política?
Não,
de jeito nenhum. Você apoiaria?
Sim, apoiaria, né? A Júlia, na verdade, ela tem um baita potencial, assim. Assim, os dois têm, né? Mas a Júlia, ela é muito parecida comigo e ela é muito melhor do que eu. Puxa, a Júlia é fantástica, né? No que se refere a ir atrás e buscar. O Miguel também é um cara muito bom, muito, muito determinado, muito justo. Eu não conheço uma pessoa mais justa do que meu filho. Ele é muito correto. Né?
Tá,
então, 14, gosto,
né?
Tá com 14. Mas assim, eles na verdade, eu vejo assim, quando as pessoas brincam com eles, né? E falam, você vai ser político, você vai ser político. Eles falam assim, não, Diego, mas por quê? Porque eles têm a figura do político, porque eles sabem o que a gente passa, né? Eles conhecem o bastidor, né? E sabem que não é fácil. E para eles, né, tipo, meio que a política roubou o pai deles.
Pois é.
Por um tempo, assim, né?
Pô.
Então, assim, meu sonho, na verdade, é ter uma vida meio que feliz com eles, ir aonde for,
saúde,
e,
né, também, né?
Que eles sejam realizados e por aí vai.
Legal, cara.
Né? Senhoras e senhores, né? Agenda de prefeito tá aí. Caio Cunha sextou aqui no Pé no Cast. A TV, o ATCast é a TV podcast do OTT, então você percebeu que é um canal cheio de programas, então você deve estar em vários, possivelmente será escalado para vários programas, convidado, né? Agradeço, parabéns pela gestão, desejo sorte e sucesso para você. Conheço você praticamente muito recentemente, mas o meu irmão, Rodrigo Palmeira, né, que fazia parte do Juct.
É seu irmão?
Meu irmão.
É, pô, mesmo, cara?
É, Rodrigo Palmeira, meu irmão, engenheiro. Ele falou, vocês parecem, né?
Ele tá na gringa, né?
Não, voltou dos Estados Unidos já, voltou, foi pra lá e agora voltou, tá em Americana, mas todo final de semana tá em Mogi.
Eu não sabia, velho, que você...
É, irmão.
Isso é coisa de Mogi, né, cara? Mogi é assim, né?
Eu sabia que eu já falei pra deixar isso aqui pro final. É? A gente tá meio que serra mais boa, né? Felipão, e aí? Tá, considerações finais, curtiu bater esse papo aí? Tô convidando, eu acho que esse cara tem um talento, sabe?
Tem.
Cara, pra mim é tudo novo.
É uma vibe diferente, né?
Namastê, né?
Namastê demais.
Tô tentando, tô no caminho, até quero também, né? E acredito, como a Pri falou, né? De introduzir também esse caminho aí de autoconhecimento aí pra todos os servidores, pra você se já tá conectado com isso, com o Pedrão, enfim. Desejo sucesso, Caião. Torço muito aí por vocês, todos, pelo time, por Mogi. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de novo aí.
Tamo junto.
Mesmo e parabéns, é isso aí.
Mandar um último salve para todos os patrocinadores, então. Planet School, que aí o nosso querido prefeito aprendendo a falar inglês aí. Deva, o nosso querido prefeito também usa Deva. Ao pessoal da Oral Unique, Alexandre aí morando em Ilhabela. Se você aí quiser tratar, deixar seus dentes lindos, Oral Unique. Galera da Tutano. Ficou top? Gostou?
Obrigado aí. Não,
gostou mesmo?
Eu não comi tudo, mas vou levar pra casa.
Leva pra casa. Já aproveita o nosso cupom e pede um pra Simone também. E a galera do Paladar Food, certo? É toda sexta, né? Porque o pessoal vai pegando a grade. Quando você cria o canal, eu fui falar, vou colocar na quarta. Vem o pessoal, não, vou comprar essa grade. Agora sexta, eu acho que eu vou ficar com a sexta às 19 horas. Tranquilo. Certo? Vamos. Boa gestão. Obrigado por você sempre vir aqui, ser transparente, falar com a gente, né? Falamos o mesmo, vamos falar o mesmo pra Priscila, né? Quando a gente tiver alguns problemas aí, vamos chamar você também pra sempre esclarecer. Quando a gente queria aquele papo mais humanizado com o Caio Cunha. Porque as pessoas, não, é prefeito, prefeito, mas tem um ser humano atrás desse cargo. E a gente quer conhecer esse ser humano. Beleza?
É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado de verdade pelo tempo de vocês, pela oportunidade e pelo papo. Eu nem senti que a gente foi conversando e o tempo passou. É, e foi bom demais. Zia, né? É, vamos embora.
Vai na loja um dia, a gente conversa mais.
Né? Maravilha.
E se for pra surfar, me chama.
Vamos combinar isso aí, já tá combinado, na verdade.
Fazer um quadro paralelo. Vamos. Beleza? Vamos sim. Senhoras e senhores, boa noite. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Sextou, final de semana. Lembre-se, usem máscara, cuidem-se. E amanhã, 10h45, eu estarei tomando a minha primeira dose.
Boa sorte, Felipe.
Valeu.
Vacinem-se.